Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde. Boa tarde, são 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 2 de março de 2020. Na mesa de áudio, Rui Franklin, na central técnica, Fábio Luiz. Técnico é demitido em intervalo de jogo. Afogados de Pernambuco vai investir prêmio da Copa do Brasil em criação de centro de treinamento. Campeonatos brasileiros, séries A e B, já estão definidos. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Campeonato Brasileiro Série A.
A Confederação Brasileira de Futebol definiu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem data marcada para acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio, e deve acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio, que formam a data base dos jogos de estreia dos 20 times. Os confrontos foram divulgados durante o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no último dia 28, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A primeira rodada terá jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco da Gama, Santos e Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Coritiba Internacional, Fortaleza e Atlético e Goiás e São Paulo. Os clubes da Série A aprovaram também o fim da venda de mando de campo do Brasileirão. Os dirigentes, no entanto, permitem que a CBF avalie em casos extremos. A discussão, que envolve a limitação da troca de técnicos, foi rejeitada pelo Conselho Técnico, que nem sequer colocou em votação.
Campeonato Carioca.
Começou nesse final de semana a primeira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. O Bangu derrotou a Portuguesa por 1-0. O Botafogo venceu Boa Vista por 2-1. O Volta Redonda derrotou o Macaé por 1-0. Vasco da Gama e Resende não passaram do empate em 1-1. E o Fluminense goleou o Madureira por 5-1. Jogando no início da noite de sábado, o Flamengo derrotou o Cabofriense por 4-1. Maurício Costa destaca a partida.
O Flamengo começou a Taça Rio com goleada, 4-1 para cima da Cabofriense no Maracanã. O técnico Jorge Jesus poupou praticamente todos os titulares, exceto o Ilharão e Gabigol. O motivo é a estreia na Libertadores da América nesta quarta-feira contra o Júnior Barranquilla. O treinador quer o Flamengo 100% fisicamente para o confronto. O Ilharão atuou contra a Cabofriense, pois está suspenso do confronto do meio da semana, já que foi expulso no segundo jogo da Recopa Sul-Americana. Gabigol pediu para jogar. Ele se reuniu com Jorge Jesus e os dois decidiram que o atacante iria a campo. Sabe a decisão. Depois de um primeiro tempo morno, com um empate em 1-1, com gols de Michael para o Flamengo e Gama para a Cabofriense, Gabigol resolveu tudo na segunda etapa. Ele marcou 3 vezes, definiu a goleada rubro-negra e levou a bola para casa. Em 7 jogos no ano de 2020, o artilheiro chegou a 9 gols marcados. É o melhor início de ano da carreira do atacante. O camisa 9 adota cautela sobre a atual fase.
Estou muito contente pelos gols, pelas minhas atuações, mas também pela equipe. Acho que a equipe vem crescendo aos poucos. São 7 jogos.
7 jogos.
É muito pouco ainda, a gente tem muito a evoluir. A gente está no começo de temporada. Eu mesmo ainda não estou no ideal ainda. Temos que crescer, temos que treinar bastante ainda. Obviamente que a gente já jogou algumas finais, já conseguimos títulos, mas acho que todos ainda não estão no 100%. São 9 jogos e são 7 jogos. Então a gente pretende aumentar nossos números, nossa intensidade no jogo e melhorar.
O próximo jogo do Flamengo é contra o Júnior Barranquilla, quarta-feira, na Colômbia, pela Libertadores da América, e o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com Rodrigo Caio e Bruno Henrique lesionados. Ainda sobre Bruno Henrique, o atacante foi parado em uma blitz da Lei Seca no sábado pela manhã na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentou uma carteira de motorista de São Paulo. O documento não constava na base de dados do Detran do Rio, e a polícia agora investiga uma possível falsificação da Carteira Nacional de Habilitação. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, comentou.
Em relação a falar o documento falso, eu acho que é ainda muito cedo. Você passa por perícia, você passa por algumas situações, o atleta vai se colocar, lógico, à disposição de qualquer autoridade policial para qualquer tipo de eventualidade que seja arguída a ele. Flamengo, o atleta ainda não solicitou nenhum pedido de ajuda. Caso solicite, vai ser atendido prontamente. Volto a dizer, situação desconfortável para o atleta, mas muito tranquilo, muito seguro de que está dentro da legalidade. Se por um acaso, na frente, ter alguma situação em relação à perícia do documento, a gente na frente vai falar, vai ver quem é responsável, saber da autoescola o que aconteceu. Enfim, isso aí é muito tranquilo, mas eu falo, é um assunto que não tem que ser dirimido, porque é sério, é trânsito. Eu acho que a lei seca é muito importante para o Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para as prevenções de acidentes de trânsito.
Além de Bruno Henrique e Rodrigo Caio, o Ilharão não joga na quarta-feira. O provável substituto é Thiago Maia, que já havia entrado em campo na segunda partida da Recopa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E Valdir Luiz comenta a partida de Flamengo e Cabo Friense.
Mesmo sem colocar basicamente o time titular, apenas dois titulares entraram em campo no sábado, o Ilharão e o Gabigol, o Flamengo goleou a Cabo Friense pelo placar de 4-1. E o que nos chamou a atenção foi a postura da equipe. O time jogou a moda antiga, dos anos 60, com dois homens no meio-campo e quatro atacantes. Michael, Pedro Rocha, o Gabigol e também o Vitinho. E no primeiro tempo o time teve muitas dificuldades para se acertar na marcação, porque havia um espaço muito grande entre os dois homens, teoricamente de contenção, mas que sabem jogar, o Ilharão e Diego, com os quatro atacantes. E acabou esse sobre aproveitar essa falta de sequência de jogos e esse esquema de jogo diferente do Flamengo e se fechou muito bem. E o Flamengo fez 1-0, mas logo depois acabou Friense empatou. Mas mesmo assim, com dificuldade na recomposição, o Flamengo criou várias situações de gol e já poderia ter virado o segundo tempo com o placar a seu favor. Mas, no intervalo, o técnico Jorge Jesus acertou. Vitinho voltou um pouco mais, o próprio Gabigol voltou um pouco mais, trocou o posicionamento do Michael e do Vitinho. O Pedro Rocha, que não estava bem, saiu, entrou o Pedro e o Flamengo melhorou consideravelmente. E acabou fazendo 4-1, com o Gabigol sendo o grande nome do jogo e mandando duas bolas na trave. E, mais uma vez, fica provado que você, mesmo não tendo um dia em que, taticamente, o time esteja bem, mas a parte ofensiva com jogadores de qualidade fazem totalmente a diferença. O Flamengo não fez uma partida brilhante. Claro que a Cabo Friense é uma equipe muito deficiente, uma equipe que não tem força ofensiva, mas se defendeu como pôde. Mas a qualidade do Flamengo se sobrepôs. E o momento do Flamengo é tão bom que quando o Dantas se machucou, o Ilharão veio jogar na zaga. Nunca tinha jogado na zaga. Ele era segundo volante. O Jorge Jesus o adaptou a primeiro volante e terminou a partida jogando como quarto zagueiro. E outra novidade que implantou no jogo do último sábado o Jorge Jesus foi o Berrio, que há muito tempo não jogava e acabou terminando o jogo como lateral direito. Quando você tem um time de qualidade e opções interessante e o momento é bom, você pode até fazer algumas improvisações que a coisa flui. O Flamengo é sério candidato a conquistar o segundo turno e, consequentemente, ganhar o título carioca de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Três equipes do Campeonato Carioca estão disputando a fuga do rebaixamento. O Americano, que está na liderança no momento com 3 pontos, joga nesta quarta-feira com o América do Rio e Mesquita. No próximo dia 7, o América enfrenta o Nova Iguaçu no Laranjão. O Nova Iguaçu, situação difícil, perdeu o primeiro encontro, que aconteceu no último dia 29 de fevereiro com o Americano, por 2-1.
Campeonato Brasileiro Série B.
No último dia 28 de fevereiro, representantes dos 20 clubes que participam da Série B do Campeonato Brasileiro se reuniram na sede da CBF para o Conselho Técnico da competição. Durante a reunião foram debatidas normas para a disputa da competição. O Conselho da Série B seguiu as diretrizes definidas para a Série A, que aconteceu um dia antes. Com isso, a Série B 2020 também ficou proibida de vender mandos de campo. Cada clube poderá inscrever um total de 40 atletas no campeonato até o dia 3 de agosto, com mais 8 trocas na lista de prazo definidos no dia 21 de setembro. Nos demais aspectos, a Série B segue os moldes da temporada passada.
Copa do Brasil.
A equipe do Afogados, de Pernambuco, faturou com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil o valor de R$1.500.000. O presidente do clube, João Nogueira, já informou que o valor inesperado será utilizado nas melhorias da infraestrutura e a criação de um centro de treinamentos. O novo local servirá para treinamentos e a construção de alojamentos e refeitórios para os atletas. O valor faturado entre a primeira fase e a segunda fase foi de R$2.690.000. A folha salarial dos jogadores do Afogados gira em torno de R$100.000.
Coisas do futebol.
O técnico Alexandre Ferreira, do Olímpia, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, foi demitido durante o jogo. Alexandre foi informado da decisão do clube no vestiário, intervalo do encontro com o Primavera, e o Olímpia já estava perdendo por 2-0. Sendo assim, Alexandre Ferreira dirigiu a equipe no primeiro tempo, mas não no segundo tempo. Existem controvérsias para a decisão da dispensa do treinador. Sabe-se que Alexandre e o diretor de futebol discutiram no vestiário. O clube alega sequência de resultados negativos. Já o técnico alega tentativa de interferência na escalação. Bom, pelo sim, pelo não, quando foi para o intervalo, o Olímpia estava perdendo por 2-0 e na zona de rebaixamento. Ao final do encontro, o placar foi um empate em 2-2 e o Olímpia fora da zona de rebaixamento.
Aconteceu nesse dia.
Em 2 de março de 1969, em Recife, o Sport Recife conquistava o torneio Norte-Nordeste ao vencer o Remo do Pará por 2-1. Zezinho fez os 2 gols dos pernambucanos. Amoroso marcou para os paraenses.
Campeonato Paulista.
7 dos 8 jogos da 8ª rodada do Campeonato Paulista aconteceu neste final de semana. Corinthians e Santo André empataram em 1-1. Guarani e Água Santa empataram em 0-0. O Bragantino venceu o Ituano por 2-1. Santos e Palmeiras não saíram do 0-0. Novo Horizontino venceu o Inter de Limeira por 1-0. O São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1. E a Ferroviária venceu o Botafogo por 1-0. O encontro de Mirassol e Oeste fecha a rodada na noite desta segunda-feira, a partir das 20 horas. Santos, Santo André, São Paulo e Bragantino seguem na liderança de seus grupos. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.